Fala galera, Michael Vanen, bem-vindos a mais um podcast Café com História em tempos de pandemia. Hoje nós veremos dois temas de suma importância na história: o Renascimento, é o período que corresponde do século XIV ao século XVII, e a Reforma Protestante, que foi justamente também nesse período, no século XVI, e que modificou aspectos religiosos com relação à fé cristã a partir de uma crítica à igreja. Então, nós iremos compreender aspectos de ordem política, de ordem econômica e de ordem cultural. E vamos adentrar de fato sobre as consequências desses dois acontecimentos para a Europa, para o continente europeu e também para o mundo. Então vamos voltar um pouquinho, alguns séculos antes, desses dois movimentos, desses dois acontecimentos históricos, para o período conhecido como Baixa Idade Média, em que a partir do século XIV, houve uma forte crise que abalou toda a estrutura do feudalismo. Até então, o modelo social, político e também econômico que vigorava, na Europa. Esse modelo ele era descentralizado, baseado em relações de fidelidade e servidão e basicamente agrário. Então, a ideia de uma fragmentação, em que não existiam ainda os reinos. Não existia essa unificação, e o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Então, aos poucos, o continente europeu e até a economia, que praticamente nem existia, de fato, ela foi renascendo. Então, houve um renascimento comercial e a necessidade de se ampliar o mercado com a ideia de uma centralização política e econômica. Podcast Café com História tem um episódio sobre a formação dos Estados Nacionais Modernos. É nesse período também que surge, a grande necessidade de ampliação desse mercado, e parte, de um novo segmento social, que surge, que é a burguesia. Essa classe apoiou famílias oriundas da nobreza a iniciar o processo de centralização, de unificação, dando origem ao que nós chamamos de Estado moderno, os Estados Nacionais Modernos. No entanto, não foi somente no plano político que aconteceram transformações. No plano cultural, o homem moderno se distinguia daquele homem da Idade Média, e devemos isso às principais transformações culturais desse período de transição. É aí que nós vemos o renascimento artístico, o renascimento cultural, a partir do século XIV, a Renascença. Então, o fluxo comercial, principalmente nas regiões, dos estados italianos, já que a Itália não era unificada naquele período, e os aspectos com relação à cultura, a valorização do humanismo, em que o homem ganha uma centralidade, artística. A valorização do hedonismo, a valorização do racionalismo, e tudo isso tem uma relação também a partir da invenção da imprensa, Gutenberg, que a partir da produção de massa de livros, onde ele poderia fazer dezenas de cópias em uma hora, facilitava a expansão dessas ideias, que tinham por influência os valores greco-romanos, a volta àquele classicismo, ao homem no centro, à busca pelo prazer, e à questão do domínio sobre a natureza. Então, nós vemos aqui um resgate, desses valores greco-romanos. Por isso, o nome, do movimento, o nome desse processo, foi o Renascimento, Renascimento cultural dos valores greco-romanos. Então nós começamos a perceber que surgem mudanças de pensamento entre a Idade Média e a Idade Moderna, nesse período que compreende os séculos XV e XVI, né? Então é um período já de transição que nós estamos vendo aqui. Esse período ele realmente significa uma ruptura com a tradição cristã que se fortaleceu durante a Idade Média, né? Com a ideia da igreja tomando, né, uma centralidade no contexto social, no contexto político da época. Essa tradição era fundamentada em Deus, né? Então existia ainda o conceito do teocentrismo, né? Onde Deus realmente estava no centro de todos os acontecimentos da história. E essa crise do medievo, ela não significou apenas um abalo nesse modelo feudal, né, que nós vimos, a questão política, mas nessa visão teocêntrica. Então passou-se a valorizar mais o homem, né, a ideia do humanismo, como eu falei, né, e essa valorização do homem acabou também influenciando na liberdade e na criatividade de uma série de artistas. É justamente neste momento que se rompe com essa visão sagrada e teológica na arte, na produção literária, no teatro e também nos valores sociais. É válido ressaltar que esse novo momento das artes ficou justamente conhecido como Renascimento Artístico e Cultural, pois, na verdade, segundo os renascentistas, a arte renascia após um longo período de trevas, né? Essa visão errada, né? Essa visão muitas vezes espalhada por aí de que a Idade Média foi um período de trevas, né? Também chamada de Noite dos Mil Anos, onde não houve produção cultural, nenhuma produção artística e intelectual. E é claro que isso é um termo pejorativo, pois na Idade Média houve sim uma produção artística e cultural muito grande, mas devido a algumas características ligadas ao teocentrismo, essa produção ela foi esquecida e foi negligenciada pelos renascentistas. Com relação à divisão do Renascimento, alguns historiadores dividem esse período como em três etapas, né? A primeira etapa, o Trecento, a segunda etapa, 400, e a terceira etapa, 500, com algumas pequenas variações. Nós, porém, né, nós devemos sim assinalar que o berço do Renascimento é a Itália, né, principalmente as cidades de Gênova e Veneza, que controlavam a questão comercial da época, né, tinham o monopólio das especiarias, e por isso mesmo as grandes navegações elas surgem para fugir desses impostos, para fugir desse controle italiano sobre as especiarias. E devido a essa grande presença de nobres mercadores na região italiana, que é, na época, a região mais rica do mundo, esses mercadores começam a patrocinar os artistas. E essa prática ela fica conhecida como o mecenato, né? Então, são nobres, né, e a própria burguesia passa por esse processo também, e a igreja, como aquelas pessoas que vão não só valorizar os artistas, não só protegê-los, mas financiá-los em suas artes. Na fase dos 500, com a crise de mercado que afetou a Itália devido às grandes navegações, tema de um dos nossos podcasts, o Renascimento se espalha por outras regiões da Europa, como, por exemplo, a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, até Portugal. Então, esse período é um período de expansão dessas ideias, né, desses valores greco-romanos, e os próprios artistas também, eles mudam muitas vezes de lugares, né, então vão para outros lugares também, e surgem novos artistas nessas outras regiões europeias. Quando a gente fala em artista do Renascimento, logo nos vem à cabeça Leonardo da Vinci e sua obra Mona Lisa. Com certeza ele é sim o homem, o artista mais famoso do Renascimento. Porém, outros artistas foram importantes para que esse período ficasse bastante conhecido, bastante popularizado no momento de transição para a Idade Moderna. A gente pode citar aqui Giotto, podemos citar Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, William Shakespeare, que acredita-se ser o maior da literatura. Miguel de Cervantes, né, com a sua obra Dom Quixote de La Mancha, né, Camões, dentre muitos outros que fizeram parte desse período do Renascimento. Assim como a mudança de pensamento do homem moderno afeta a produção artística, as questões religiosas passam por esse crivo da razão, começam a ser discutidas, tendo por objetivo uma renovação dentro da igreja. A gente sabe que desde o nascimento da Idade Média, a igreja ela está consolidada como a principal instituição na Europa e ela começa a perceber que surgem uma série de práticas e vícios que começam a se espalhar também no território europeu, manchando ensinamentos primordiais do cristianismo. E é aí que a igreja começa a combater essas práticas, essas seitas, que eram contrárias aos dogmas católicos, com a sua principal arma, que era a Inquisição. Ainda vamos ter espaço para um episódio, para um podcast sobre Inquisição, né, algumas falácias da Inquisição. Fazer com que alguns mitos, algumas lendas caiam por terra, né? É um acontecimento histórico que as pessoas sabem pouco e falam muito. Então, falta conhecimento, muitas vezes, para se falar de um assunto tão complexo. A gente tem que ver muito questão histórica da época, né? E como isso afeta, né, toda uma situação dentro de uma instituição. Então, a igreja, ela começou a perceber, né, nesse período aqui de transição, também da Idade Média, algo acontecendo não só fora dela, né? Essas heresias, elas começaram a acontecer também dentro da igreja, a partir de um movimento reformista, que começou a se formar, né, com Martinho Lutero, mas que a gente pode citar, desde o século XIV, já com John Wycliffe e os, né? Então, dois nomes aí já que foram os precursores do movimento reformista dentro da igreja. No final do século XIV, né, esse padre teólogo John Wycliffe apresenta uma série de críticas às doutrinas católicas que iriam inspirar Martinho Lutero mais de um século depois. Dentre elas, né, a ideia da salvação, que era conseguida através da fé, né, a ideia da sola fide, bem como o posicionamento contrário à venda de indulgências bastante praticada na época. Já Jan Hus defendia, assim como Wycliffe, a ideia da autoridade das Sagradas Escrituras, né, ou seja, a Bíblia seria o critério para o único critério para a ação humana, e obviamente acima do magistério da igreja, acima do papa, e esse posicionamento afrontou diretamente o poder papal e abria caminho para que os fiéis pudessem ler e interpretar a Bíblia conforme sua própria inspiração. Mas eu falei aqui com relação aos dogmas, então o que é que são dogmas, né, para a igreja católica? Dogmas são verdades de fé. Ou seja, são doutrinas que não podem ser questionadas. Então, para que você possa seguir a igreja, para que você seja considerado católico, é necessário que você siga esses dogmas. E naquele tempo, quem não seguisse, né, sendo católico, seria perseguido, e dependendo da gravidade, né, poderia até ser morto pela Inquisição. No entanto, a Igreja Católica, com o passar do tempo, começou a violar os seus próprios dogmas, a sua própria doutrina, corrompendo-os de tal maneira que beneficiasse muitos membros eclesiásticos. Então, o perdão passa a ser vendido, muitos membros da igreja colocam seus parentes dentro do clero. Então, era a época dos principados, dos ducados, principalmente na Alemanha, a gente vai ver essa questão de Lutero, né, a influência da questão histórica, né, de Lutero. Então, havia essa ideia realmente de parentes que colocavam padres, famílias ricas colocavam que colocavam papas na autoridade máxima, né, na igreja, e a ideia de objetos comuns que eram vendidos como sagrados nas igrejas, para que ela pudesse enriquecer às custas do povo. Essa prática de indulgências, no caso na Alemanha, faz com que Lutero ele se revolte. Então, dentre essas várias práticas, né, de origem penitencial, existia a questão das indulgências. E acontece que na época de Lutero havia alguns pregadores que estavam abusando da prática da esmola, ou essa prática da caridade, prática da penitência e a própria indulgência. Então, havia na realidade uma espécie de venda, né, de indulgências, em que as pessoas recebiam a indulgência de forma gratuita, mas a obra penitencial exigida delas era uma esmola, ou seja, era questão financeira. Então, isso fazia parecer que os pregadores estavam vendendo a indulgência. E de fato acontecia isso. A igreja naquela época era corrupta, não só na questão financeira, mas na vida também dos padres e dos religiosos. Muitos papas também que viviam uma vida de contra-testemunho com o anúncio do evangelho, com Cristo. Então Lutero se revolta contra isso, e a partir da sua reação houve a revolta protestante. Então, ele sofreu inspiração Wycliffe e de Hughes, e os Hans, mas ele teve, durante o século em que estava inserido, maior espaço para se colocar na questão do debate, e também ele teve uma ajuda, ajuda no sentido político de príncipes e duques que estavam insatisfeitos com a igreja e acreditavam que o caminho, né, para que a igreja, ela perdesse essa autoridade política seria uma reforma. Mas é claro que quando nós falamos em reforma protestante, o grande nome dessa reforma é aquele que, de fato, criticou a instituição igreja e, de fato, modificou o cenário político e religioso da época, foi Martinho Lutero, né? Esse padre agostiniano alemão é considerado um forte crítico dos aspectos da doutrina eclesial, que, através da sua publicação mais famosa, né, As 95 Teses, que de fato era uma crítica às indulgências, era de início era um debate, ele queria um debate com o Papa, né? Ele mandou justamente as 95 Teses para o Bispo de Mainz, que era o responsável pela região ao qual estava inserido, e essa ideia de que de fato ele pregou, ele colou as 95 Teses na igreja na cidade de Wittenberg, não é verdadeira, né? Ele escreveu um texto em latim, não foi em alemão, né? Escreveu um texto em latim para o bispo de Mainz, buscando inicialmente um debate sobre as indulgências. Então, o religioso, o padre Martinho Lutero, iniciou o seu movimento reformista, que viria a influenciar uma série de outros movimentos, mesmo que os demais movimentos divergissem em alguns pontos com relação a Lutero. Nós vamos ter um episódio após esse sobre a figura de Lutero, sobre o homem humanista, o homem filósofo, o homem teólogo que foi Lutero, entendendo os aspectos históricos, sociais de sua vida e a cultura ao qual ele estava inserido. A briga de Lutero na Alemanha se expande mesmo após a morte, né? A morte do precursor, desse cara que realmente faz essa modificação, faz essa reformulação com relação à fé cristã e leva a um forte confronto religioso na região do Sacro Império Romano-Germânico. Porém, né, com o apoio de parte da nobreza, dos príncipes, dos ducados, os luteranos conseguiram estabelecer um período de paz, conhecido como Paz de Augsburgo, e esse tratado de paz é conhecido pelo seu princípio de tolerância religiosa, de respeito, de liberdade ao culto religioso. Tinha a inscrição em latim, cujus regio, ejus religio, ou seja, cada rei com a sua religião. Como eu falei anteriormente, Lutero influenciou outros movimentos reformistas na Europa, como é o caso do calvinismo. João Calvino teve uma atuação importante no combate às violações praticadas pela Igreja Católica na Suíça. As ideias de Calvino se espalharam por outras regiões da Europa, como por exemplo na França, sendo chamados de huguenotes e tendo uma relação, vejam só, né, uma relação com a invasão francesa ao Rio de Janeiro no período que o Brasil era colônia. E também as ideias de Calvino influenciaram a Inglaterra e a Escócia, sendo chamados por lá de puritanos e presbiterianos. Apesar de combater a Igreja Católica, assim como Lutero, João Calvino possuía uma grande divergência em relação ao reformista alemão. Calvino acreditava na teoria da predestinação, né? Ou seja, o que é essa teoria da predestinação? Ele acreditava que o indivíduo, ao nascer, já estava predestinado a ser salvo ou não. Para se salvar, o indivíduo deveria trabalhar. Então, a ideia da poupança, que era importante, o trabalho aliado à poupança e ao lucro, pois somente o trabalho limpava a alma. E enquanto Lutero acreditava na salvação pela fé, né, na sola fide. Um ponto a se destacar de Calvino, né, sobre essa teoria calvinista, é que se a pessoa em sua vida, com seus empreendimentos, obtivesse sucesso, isso seria um sinal de que realmente ela estava sendo agraciada por Deus e que ela herdaria a salvação. Ao contrário, se a pessoa fosse pobre, se a pessoa não conseguisse ter um sucesso na sua questão econômica, na sua questão familiar, isso seria uma prerrogativa de que ela estaria condenada. E por fim, na Inglaterra, nos séculos XVI e XVII, surge uma transformação política, social e religiosa, no momento em que o rei Henrique VIII foi esse responsável por essa transformação na igreja inglesa. Vocês estão percebendo que começam a surgir não igrejas no sentido como a igreja católica, essa igreja universal, né, que toma toda a Europa, mas igrejas locais em cada região. E foi o que aconteceu também na Inglaterra, com o Henrique VIII. A ideia é que, no contexto da Inglaterra, devido a um casamento não muito bem sucedido, com a sua esposa Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII queria se casar novamente, desta vez com Ana Bolena, sua amante. No entanto, o Papa Clemente VII não aceita anular o casamento, porque o casamento, o matrimônio, enquanto instituição sacramental da Igreja, ele é indissociável, né? Até que a morte o separe, no sentido literal do termo. Então, o rei Henrique VIII assina um ato de supremacia que rompia as relações com a Igreja Católica. E ele fundou a sua própria igreja, chamada de Igreja Anglicana. Henrique VIII tinha outros interesses em romper com a igreja, como, por exemplo, apropriar-se das terras clericais e ampliar sua produção agrícola na Inglaterra. É assim que surge o anglicanismo. Então, no século XVI, a Igreja Católica ela vive uma situação muito difícil. E por quê? Porque ela havia perdido espaço na Alemanha, na Inglaterra, nos países escandinavos, e estava também perdendo fiéis na França e nos Países Baixos, assim como também na Áustria e na Hungria. Isso tudo devido ao avanço, né, do protestantismo, de Lutero, de Calvino, e dos outros reformadores. Diante dessa situação, a Igreja Católica ela estabelece, né, o que se chama de contrarreforma, ou seja, ela desenvolve um conjunto de medidas buscando fazer uma abrangência a partir de duas correntes de ações, né? A primeira era atuar contra essas novas religiões protestantes, consideradas heréticas. E a segunda ação era promover novas formas de expansão da fé católica, novas formas de evangelização. Então, essa reforma católica, ela foi uma resposta da Igreja a essa crescente onda do protestantismo. E, de maneira geral, essa resposta consiste em um conjunto de ações desenvolvidas pela Igreja com o surgimento dessas religiões protestantes. Diante disso, a primeira reação da Igreja foi punir, né, esses rebeldes, na esperança de que as ideias reformistas não se espalhassem mais e a Igreja recuperasse a unidade a que foi perdida, né? Assim, em meados do século XVI, ela reativa os tribunais da Inquisição, que haviam criado no ano de 1931, e com o tempo haviam sido extintos em vários países. Então, os tribunais da Inquisição, eles foram instaurados, e tinham por objetivo combater esses desvios dos fiéis católicos e o crescimento dessas outras denominações religiosas. Essa tática, entretanto, não obteve bons resultados e não resolvia o principal motivador da reforma protestante, que era a questão interna da Igreja, ou seja, a corrupção do alto clero, com a venda de objetos sagrados, relíquias e indulgências. É nesse sentido que a Igreja ela se organiza, né, e define com clareza a sua doutrina, a partir do Concílio de Trento, né, um Concílio de Trento que vai de 1545 até 1563. Então, segundo o padre José Bezen, esse concílio teve uma história demorada, com muitos conflitos de interesse, a constante oposição de príncipes protestantes e desacordos entre o Papa e o imperador Carlos V. Contudo, os 18 anos de duração desse concílio ofereceram à Igreja alguns instrumentos de renovação e de reforma, dando-lhe uma nova forma, dentre os quais a gente pode citar a organização e a disciplina do clero. Os padres deveriam estudar e formar-se em seminários e não serem escolhidos pela nobreza, né, os nobres que escolhiam padres e os papas. Cada diocese deveria ter seu seminário, né, e selecionar melhor os candidatos ao sacerdócio. Não podiam ser padres antes dos 25 anos, nem bispos antes dos 30, né? Estabeleceu-se também que as crenças católicas poderiam ter dupla origem, no caso, as Sagradas Escrituras ou as tradições transmitidas pela Igreja. Então, se sabe que existem aqui três pilares da Igreja, né? Que são o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras. E a reafirmação na sacramentalidade e indissolubilidade do matrimônio, assim como as indulgências, da maneira correta que deveria ser feita, o culto aos santos, as relíquias e imagens. Tudo isso tem sido criticado por Lutero e por seus reformadores. O outro ponto muito importante que foi colocado também no Concílio de Trento foi que o magistério da Igreja, e apenas o magistério, estava autorizado a interpretar a Bíblia, onde haveria ali uma manutenção dos princípios com relação a interpretação, só a interpretação bíblica, mas questões doutrinais, né? Então, os princípios com relação ao culto da Virgem Maria, as imagens, além de uma reafirmação da infalibilidade do Papa e o dogma da transubstanciação, no caso, a Eucaristia. Então, há aqui uma manutenção dos dogmas da Igreja e uma reformulação na questão pastoral, né, no comportamento do clero. Após o Concílio de Trento, a Igreja teve um vigoroso impulso à vida religiosa, né, as ordens chamadas ordens mendicantes, né, como o franciscanismo, que começa a surgir de uma maneira muito forte, os dominicanos, né, e até os jesuítas, que tiveram um papel muito importante nessa essa ordem, né, essa companhia fundada por Inácio de Loyola em 1534. Os jesuítas, eles se organizaram em modos quase militares, né, e fortaleceram a posição da Igreja dentro dos países europeus que permaneceram católicos e desenvolveram ações para barrar o avanço do protestantismo pelo mundo. Então, entre as práticas jesuítas, a gente pode citar que a criação de escolas onde foram educados filhos das famílias nobres, né? Foram confessores e educadores de várias famílias reais, fundaram colégios e missões para difundir a doutrina católica nas Américas e na Ásia. E a gente tem essa relação direta com as navegações. Então, a Igreja buscou, a partir da Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento, fazer com que a sua instituição não perdesse mais fiéis, e passasse realmente por um processo de reformulação, no qual se valorizasse novamente a sua missão, de fé, e a sua ligação com o Cristo, com o seu fundador. Então, galera, nós vamos finalizando por aqui a reflexão histórica sobre Renascimento e Reforma Protestante. Entendemos aspectos históricos, aspectos políticos, econômicos e culturais, que fizeram que esses acontecimentos se tornassem tão importantes, na Europa e também no mundo, vendo as consequências disso tudo para a questão cultural, principalmente. É válido ressaltar, né, com relação ainda à Reforma Protestante, que atualmente existem várias denominações cristãs oriundas do protestantismo, como os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, entre outros, né? Então criou-se aqui uma fragmentação ainda maior do que nós chamamos de cristianismo. No Brasil, mais de 20% da população identifica-se como evangélica, denominação que agrupa igrejas teologicamente nascidas em berço protestante. E nós iremos ver no próximo episódio a figura de Lutero. Vamos entender um pouco mais sobre o seu pensamento, né, sobre a sua defesa com relação à sola fide, a ideia da sola escritura, e o seu contexto cultural. Quem quiser seguir o podcast no Instagram, o endereço é @cafécomhistoria2020. Então, repetindo, @cafécomhistoria2020. Até uma próxima, galera. Próximo episódio, Martinho Lutero. Vamos aprofundar a figura humanista, filosófica, teológica e cultural desse padre agostiniano alemão que modificou as bases da fé cristã no século XVI. Um abraço e até a próxima!